Bom, vamos continuar com a nossa reunião. Passando ao ponto 2, apreciação da proposta de parecer da Comissão sobre o pedido de trasladação dos restos mortais de Passos Manuel para o Panteão Nacional, apresentado pela Academia Nacional de Belas Artes, foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados e gostaria de ouvir os vossos comentários a este propósito. Não há comentários? Deduzo que estão de acordo com a redação?
Senhora Presidente, se licença, eu pensei que isto tinha sido despachado, perdoa-me a expressão, para os líderes parlamentares. Para uma conferência, para a conferência de líderes parlamentares.
Não, é isso que está em causa, ou seja, o texto da resposta que vai ser dado ao Senhor Presidente foi distribuído. É sobre isso que eu peço que se pronunciem. Se têm alguma sugestão a fazer, alguma adenda, alguma correção, ou se acham que está bem assim. Se acham que está bem assim, então assim vai. Cá se fala da conferência de presidente, de líderes e do Conselho de Administração e, enfim, isso remete para o Presidente da Assembleia a responsabilidade de tomar a decisão final, uma vez que as questões financeiras nos ultrapassam. Então, consideramos aprovado e passamos ao ponto 3 de informações. Também foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados um ofício da ANACOM e da IERC, solicitando esclarecimentos sobre a concretização da consulta prevista no número 2 do artigo 5º da Lei nº 33/2016, de 24 de agosto de 2016, que alarga a oferta de serviços e programas da televisão digital terrestre, garantindo as condições técnicas adequadas e o controle do preço. O que nós... foi dado conhecimento a todos os grupos parlamentares, a todos e a todos os deputados. Recebemos do Bloco de Esquerda uma informação sobre qual era o seu entendimento, independentemente, sem prejuízo, obviamente, do que cada deputado e cada grupo parlamentar possa dizer, gostaria que todos aqueles que apresentaram iniciativas legislativas que se pronunciem para que se perceba qual é o espírito, qual foi o espírito do legislador. Porque uma coisa, nós sabemos que uma coisa é a letra de forma, que será objeto de interpretação por parte dos juristas, mas depois há toda uma interpretação política que deve ser feita e, portanto, aí compete, sobretudo, aos que apresentaram iniciativas legislativas e que sabem qual foi o espírito que os moveu. Para além desta interpretação por parte do Bloco de Esquerda, não recebemos outros contributos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Na sequência da audição da ERC na última semana, o Bloco de Esquerda ficou, já estava preocupado e mais preocupado ficou depois de constatar o desentendimento que havia entre os elementos da ERC, que de resto foram patentes, óbvios, manifestos. Este artigo 5º, eu não sou jurista, mas sei que quem tem que regulamentar esta área é manifestamente a ERC e é a ANACOM. Mas uma vez que eles pedem orientações para regulamentar aquilo que aqui está, nós entendemos avançar com um documento que propomos à generalidade dos grupos parlamentares, sobre os quais se podem debruçar, e que tem a ver com o conjunto de parâmetros que entendemos devem ser atendidos quando esta matéria do ponto 5º for abordada. Mas isto é uma regulamentação que diz exclusivamente à ERC e à ANACOM. Eles é que têm que o desenvolvimento da TDT, nós temos já informações e dados sobre isto, inclusivamente em conversas, enfim, que são, não são privadas, mas são conversas que se vão tendo, vai-se sabendo que isto é o processo que está a avançar designadamente entre a RTP e a MEO, sabemos que as coisas que estão genericamente bem encaminhadas, mas esta é uma questão fundamental, porque tem a ver com o desenvolvimento posterior da TDT. E nós temos, neste momento, consciência de que talvez seja possível haver em Portugal uma abertura à televisão em sinal aberto que se pode situar a um nível muito semelhante àquele que se verifica, por exemplo, em Espanha. Mas é evidente que são necessários estudos. São necessários estudos. E é no sentido de darmos um contributo, digamos assim, à ERC e à ANACOM, que elaboramos este documento que eu pedia aos seus deputados que lessem atentamente, que verifiquem se isto faz para vós algum sentido, e a minha sugestão é que, fazendo e com as alterações que considerarem devidas, enviássemos este documento à ERC e à ANACOM como, digamos assim, linhas de orientação, parâmetros em função dos quais eles podem emitir, fazer os seus estudos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só começar aqui um pouco a título de observação, que se a gente ler o número 2 do referido artigo 5º, ele parece-me relativamente claro ao que se pretende deste articulado e deste artigo. Não obstante, considerando aquilo que está solicitado nesta comunicação dirigida à Comissão. Há aqui já um trabalho prévio que está feito pelo BE. Eu penso que nós poderíamos tentar debruçar-nos sobre estes pontos e tentar elaborar uma resposta conjunta da própria Comissão, se calhar tentar fechar isto na próxima semana, mas o artigo 5º parece-me em si bastante claro, e especificamente o número 2, que está aqui em questão, eu vou passar a ler, diz: as entidades externas especializadas que venham a ser contratadas para o efeito do disposto nos números anteriores são selecionadas por concurso público de acordo com o regulamento aprovado após consulta da ANACOM, da ERC, pela Assembleia da República. Parece-me claro, mas havendo uma necessidade de um maior esclarecimento, eu penso que a resposta a enviar pela Comissão a gente deveria tentar fechar até à próxima semana, mas não posso é deixar de deixar esta observação, faça redundância, porque o artigo 5º parece-me bastante claro e óbvio à sua interpretação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Senhora Presidente, da leitura que faço desta comunicação da ANACOM, parece-me que a questão do número 1 do artigo 5º não está em causa. A palavra adicional que vem no número 1 explica claramente que se trata de um alargamento adicional da TDT e, portanto, eu acho que a redação desta comunicação não põe dúvidas sobre isto. O que a redação desta comunicação diz, na minha leitura, é que, tendo em conta que o número 2 refere que estes estudos devem ser apresentados num prazo de 180 dias e que estes estudos devem ser feitos em entidades segundo as regras e o código de contratação pública, e que esses concursos levam o seu tempo, que consideram que esse tempo não é suficiente para todos os trâmites da contratação pública. E, sendo assim, remetem para a Assembleia esta questão, perguntando, uma vez que este prazo se encontra comprometido, uma vez que é exíguo para dar seguimento a todos os trâmites da contratação pública, remetem para a Assembleia uma solução para esta questão. Esta é a essência da comunicação da ANACOM. E, portanto, eu acho que nos devemos restringir a esta questão. É o que é que se pretende, ou o que é que resposta podemos dar a uma um pressuposto legal que estabelece um prazo cujos trâmites legais e obrigatórios obriga à extensão desse prazo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Bom, eu acho que não tenho mais pedidos de palavra, certo? Eu acho que se a leitura, se a interpretação fosse assim toda tão óbvia e tão clara, porque desde logo eu acho que o problema está no adicional, ou seja, possibilidades de alargamento adicional. Adicional a quê? Porque eu, que não sou jurista, acho que é legítimo pensar-se que é adicional àquilo que já está aqui decidido nesta lei. Ou pode ser adicional ou à situação atual. Ora bem, o que eu julgo que era necessário é que o grupo de trabalho que preparou a versão, a última versão, versão conjunta, que deu origem à legislação, portanto, que são os que tomaram a iniciativa legislativa, que também façam a interpretação da resposta que deve ser dada à IERC e à ANACOM e que indiquem, em função disso, que também indiquem qual deve ser a iniciativa que a Comissão deve tomar. Ou seja, a Assembleia da República tem de aprovar um regulamento. Quem é que prepara o regulamento? Quem é que faz o regulamento? Quem é que o prepara para depois ser aprovado pela Assembleia da República? O que é que deve constar desse regulamento? Certamente que cada um de nós ou cada grupo parlamentar tem uma ideia do que deve ser esse regulamento. Esse regulamento deve ser elaborado pela IERC e pela ANACOM, deve ser elaborado por nós. Portanto, acho que há aqui algumas dúvidas que são pertinentes e que devem ser esclarecidas, porque aquilo que é dito, aquilo que consta na carta enviada pela ANACOM e pela IERC, para além do problema do prazo, porque se for cumprido o prazo, tudo, o processo tem de estar concluído a 25 de fevereiro, certo? Uma vez que foi a 25 de agosto que a lei entrou em vigor, portanto 180 dias é, não será 25 de fevereiro, mas será para aí 24, ou por aí. Portanto, acho que há aqui alguns outras vertentes que têm de ser tidas em conta e para as quais temos de encontrar respostas para podermos dar respostas à IERC e à ANACOM daquilo que nós queremos. Senhora Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, esta matéria, tanto quanto me é possível ver, não consta da ordem do dia de hoje. Isto é uma matéria que se encontra atribuída à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva e, portanto, por uma questão de transparência e de rigor, eu gostaria que ela estivesse presente quando estas questões estivessem abordadas, volto a dizer, tanto mais que não consta da ordem de trabalhos de hoje. E, portanto, eu pergunto se seria possível adiarmos a discussão desta matéria para a próxima reunião e que ela ficasse devidamente inscrita na ordem de trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Eu estou inteiramente de acordo com a Sra. Deputada Teresa Queiro. Não vejo nenhum inconveniente em adiarmos isto uma semana. Mas, ao contrário do que foi dito, este artigo é muito claro quando diz que a ANACOM e a IERC promovem conjuntamente e apresentam à Assembleia da República, assumindo os respectivos custos, os estudos financeiros, técnicos, jurídicos, etc. São eles que têm que fazer estes estudos. Não somos nós. Ora, eles, de alguma forma, estão a declinar em nós orientações para que façam esses estudos. É isso que estão a fazer. Mas é da competência deles. Aqui, o título do artigo 5º é desenvolvimento da TDT. Quando apuramos esta lei, nós não queremos que a TDT fique com 9 canais, queremos mais. Queremos mais televisão em sinal aberta. E para isso são necessários estudos. que permitam justificar como, de que maneira, em que condições, com que modelos de negócio, etc., é possível alargar a TDT. É isso que está em causa. Nós já temos algumas informações, porque andamos muito em cima dessas matérias, e neste momento a informação que temos, como eu disse há pouco, é que não seria impossível chegar a um número entre 27 e 30 canais e sinal aberto. Não seria impossível. Mas isto realmente requer estudos, não é uma medida que possa ser tomada levianamente. Agora, quem faz os estudos não somos nós. E a única razão pela qual eu elaborei o documento que vos fiz chegar foi apenas uma forma, digamos assim, de fazer passar aquilo que me parecem ser ideias importantes, a enviar à ERC e à ANACOM, já que eles precisam de ajuda, para desenvolverem os estudos com base naqueles parâmetros que aqui estão. Tão simples quanto isso. Agora, nós não podemos substituir-nos a quem são as entidades reguladoras. Nós não somos as entidades reguladoras. Elas é que regulam, têm que fazer os estudos. Por muito que lhes custe, têm que fazer os estudos. Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputado, eu não estou, e restantes membros da Comissão, eu não estou aqui a defender, estou a fazer de advogado do diabo, não estou aqui a defender a ERC nem a ANACOM. Agora, é verdade é que aqui diz no artigo 2 que há um regulamento, que tudo isso, esse processo só pode ser iniciado depois da Assembleia da República aprovar um regulamento. Ora, quem é que faz o regulamento para a Assembleia da República o aprovar? Sim, ó Sra. Deputada, eu não estou a dizer que... Senhora Deputada, consta como informação. Foi distribuído e consta como informação. Portanto, eu não estou a dizer que vamos tomar decisão. Não consta da ordem do dia para se tomar uma decisão. Agora, consta como informação e, portanto, podem debater.
Senhora Presidente, o regulamento não é com a Assembleia da República? Desculpe, isso é matéria ou do Governo ou da empresa que lança o concurso, não terá nada a ver com a Assembleia.
Desculpe lá, aqui diz, de acordo com o regulamento aprovado pela Assembleia da República. Sim, é isso, mas não diz quem é que prepara o regulamento. Sim, mas quem é que define o caderno de encargos? Senhora Deputada, se isso é assim tudo tão claro, então faz favor, clarificam isso e dá-se essa resposta à IERC e à ANACOM e está resolvido. Para os senhores proponentes e autores das iniciativas legislativas, isso é assim tão claro, faz favor, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, eu peço desculpa de insistir. Lendo a carta da ANACOM, que é remetida à Assembleia da República, à 12ª Comissão, a única questão que eles colocam nesta carta é: para dar cumprimento ao número 2, precisamos de mais tempo. Como é que fazemos? Basicamente é isto. Os 180 dias não dá para fazer os lançamentos dos procedimentos segundo o Código da Administração Pública. É a única questão que eles perguntam. É o cumprimento do prazo dos 180 dias. Não perguntam mais nada. Não põe em causa o número 1, não põe em causa o adicional, até dizem que compreendem perfeitamente e estão em condições de dar resposta. Apenas perguntam, para cumprir o prazo, os 180 dias tornam-se exíguos. Como é que fazemos? Basicamente é isto.
Senhora Deputada, eu vou ler o último parágrafo. E se é só a questão do prazo, então nós respondemos assim, se for essa a vossa interpretação, não é a minha. Mas, neste contexto, e a fim de clarificar o processo preconizado no número 2 do citado artigo 5º, nomeadamente face ao regime dos contratos públicos, aguarda-se a concretização da consulta aí prevista, uma vez que na ausência da realização de tal diligência, o cumprimento por parte da ANACOM e da IERC, fixado no número 1, no prazo, já de si exíguo, nele estabelecido, se encontra comprometido. Isto é a parte final, a questão do prazo. Mas o que dizem é, eles pedem uma interpretação do artigo 5º. Interpretação. Não é não dizer, olha, nós sabemos o que é que querem e temos dificuldades com o prazo. Não, eles dizem interpretação do artigo 5º. Não é? E o que dizem é que têm a necessidade de clarificar o processo preconizado no número 2, ou seja, que não é, para eles não é claro como é que se faz, quem é que aprova o regulamento, quem é que prepara o regulamento, porque o que aqui diz é que as entidades externas são selecionadas por concurso público de acordo com o regulamento aprovado pela Assembleia da República e este regulamento também com base numa consulta da ANACOM e da IERC. Pronto, e qual é a consulta? Ou seja, o que é que se diz à IERC? Não, desculpa, mas isto tem de ser um caderno de encargos específico.
Dá-me licença, senhor.
Faz favor, senhor deputado.
Duas notas. A primeira, 180 dias são mais do que suficientes para fazer um regulamento. Mais do que suficientes para fazer estes estudos. Não, portanto, são mais do que suficientes para fazer, para aquilo que é pretendido. Para aquilo que é pretendido. E eu, então, sugeria, eu pedi aos senhores deputados que verificassem se receberam o documento que eu enviei e que depois nos comunicassem. Não receberam?
Não.
Não? Não. E eu sugeria, então, que atentassem no documento e verificassem se o documento dá ou não resposta àquilo que é expresso no documento que a 12ª Comissão recebeu. Não, eu penso que é, quer dizer, o que nós dizemos é que, tendo em conta as dúvidas de interpretação do artigo 5º, não é? E considerando a disponibilidade de colaboração demonstrada por ambas as entidades reguladoras, ERC e ANACOM, a Assembleia da República, através da 12ª Comissão Parlamentar, envia uma carta de parâmetros que devem ser considerados para a definição do regulamento e concursos públicos previstos no artigo 5º da lei, esclarecendo que o espírito do legislador define como responsabilidade dos reguladores a apresentação à Assembleia da República de uma proposta de regulamento. Está aqui. Quer dizer, isto, eu não sei se os grupos parlamentares estivessem de acordo, não é?
Isto... Deixe-me só, Sr. Deputado, eu só queria chamar a atenção de todos e de todas, porque depois concordamos com coisas que não ouvimos ou que não sabemos do que é que se trata. Porque, reparem, ao contrário do que aqui já foi dito, a proposta do Bloco de Esquerda diz que a Assembleia da República, através da 12ª Comissão Parlamentar, envia uma carta com a sugestão de parâmetros a serem considerados para a definição do regulamento e concurso público previstos tal, 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 tal. Portanto, quando eu há pouco perguntava quem é que prepara, quem é que elabora o caderno de encargos ou os parâmetros, etc.
É uma interpretação que acontece, não é o Partido Socialista.
Isto para verem que as interpretações não são todas iguais, ou seja, há quem considere que está tudo muito claro, há quem considere que não está tão claro, há quem interprete de uma maneira, há quem interprete da outra. Eu vou fazer uma proposta, se estiverem de acordo. Criar-se um grupo de trabalho para que, com a assessoria jurídica necessária, portanto, no âmbito desta comissão, com a assessoria jurídica necessária, que preparem uma interpretação política do que está em causa, quais as diligências que devem ser tomadas, que também tenham em conta a questão dos prazos, inclusivamente os prazos previstos na contratação pública, e depois serão, esse trabalho preparatório depois será apreciado pela Comissão e avançaremos de acordo com aquilo que for aprovado. Se estiverem de acordo, então fico a aguardar a indicação urgente dos representantes dos diferentes grupos parlamentares para esse grupo de trabalho. Estão de acordo com esta proposta? Isto é, senhora deputada, podemos esperar uma semana, só que os prazos estão a contar. E como é para criar um grupo de trabalho, não me parece que seja, não tem, ou seja, não vejo que nós possamos fugir a isso. Querem discutir aqui tudo aqui em comissão, acho que não teremos muita dificuldade. Nós, só nisso vamos gastar nós para aí 2 meses. Porque temos outros trabalhos também, portanto, não me parece, acho que não... Estou aqui dois ilustres representantes do CDS-PP. Não têm condições para dizer que concordam com a criação do grupo de trabalho? Eu não acredito. Porque é um grupo de trabalho informal. Que depois há de reunir, depois vamos... Portanto, não é para tomarem... Não estamos nós a definir o caderno de encargos. O grupo de trabalho é que vai definir. E depois vão indicar. O representante, nem sequer estou a pedir que me indiquem já hoje o representante de cada grupo parlamentar. Pronto, muito obrigada. Então fico à espera que indiquem o representante de cada um dos grupos parlamentares o mais rapidamente possível. Também foram distribuídas. Também foi distribuída a informação de que já há a indicação de 2 candidatos a membros do Conselho de Opinião da RTP, pelo CDS-PP e pelo Bloco de Esquerda, e em relação à data das audições, depois de termos visto o que é que nos espera na próxima semana, só vejo a possibilidade de reunirmos no dia 12 ao fim da tarde, dia 13 ao fim da tarde. Sr. Deputado, dia 10 e 11, jornadas parlamentares do PCP. Dia 12, a conferência da CPLP, a que nós estamos associados e que todos os deputados estão convocados. Depois, à tarde, há plenário. Na quinta-feira de manhã, há reuniões de grupos políticos, dos grupos parlamentares, e que não... Portanto, tem de ser dia 12, depois do plenário, é o mais cedo que nós podemos fazer. E eu proponho que seja uma audição conjunta, à semelhança do que aconteceu com o Tribunal Constitucional. Claro que podem dizer que podem discordar, mas então teremos de prever noitada. Se for para audições individuais, são 10. Se forem audições individuais... Isso vai pela noite dentro. Se forem, adotarmos a metodologia que foi adotada pela primeira comissão, quando foi da audição dos membros indigitados para o Tribunal Constitucional, então podemos fazer a audição conjunta, que é o que eu proponho. Senhora Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Para dizer que concordamos com o Senhor Presidente no sentido de tentarmos agendar essa audição conjunta para depois do plenário, seja dia 12 ou dia 13, de modo a que possa todo esse elenco ser votado na sexta-feira, dia 14, não é verdade? Tal como está programado. É, pois, isso é que me parece que é muito importante, é manter a data da votação, da eleição desse órgão para o dia que está programado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que, quer dizer, em relação à data, não temos outra possibilidade, porque foi decidido na Conferência de Líderes a marcação e o agendamento para dia 14. Portanto, não, embora o PS ainda não se tivesse pronunciado, mas julgo que estarão de acordo que seja no dia 12, porque não temos alternativa, portanto dia 12 a seguir ao plenário. Todos os grupos estão de acordo, o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, também está de acordo, o Sr. Deputado Diana Ferreira está de acordo, o PS também está de acordo, então fica uma audição conjunta a seguir ao plenário, que se prevê que termine às 17h30 do dia 12. De qualquer maneira, há de seguir a convocatória com a indicação de todos os nomes. Também foi distribuída a proposta de calendário das audições regimentais dos membros do Governo, quer para o Ministro da Cultura, quer para o Ministro da Educação, quer para debate do Orçamento de Estado, quer para as outras audições. Portanto, não vou fazer comentários, acho que são datas, as datas possíveis. Vamos depois, como é dito, segunda quinzena de janeiro, segunda quinzena de março, primeira quinzena de junho, depois teremos de ver qual é o dia que é mais conveniente para a Assembleia, em articulação com os membros do Governo respectivos. Temos um pedido da Associação Nacional de Imprensa Regional, que já chegámos a marcar essa audiência, e eles agora sugerem o dia 20 de outubro, quinta-feira, às 16h30, eles vão ter essa audiência com o Sr. Ministro da Cultura no dia 20 às 16h30 e pedem-nos que nós possamos fazer, dar a nossa audiência ao final da manhã ou da parte da tarde, ou ao final da tarde. Eu o que vou sugerir é que seja no dia às 14h, antes do plenário. Estão de acordo? Quinta-feira, dia 20, às 14h. Sim, 20 de outubro. Não, ainda não há. Ainda não. Não, não me parece que haja. Acho que é preferível ser às 14h, com prejuízo, enfim, da nossa hora de almoço, do que depois ser ao fim da. Por ser ao fim da tarde. Ao fim da tarde, para uma audiência deste tipo, de seguramente, que uns chegam às 16, às 18, outros chegam às 18h30, e, enfim, acho que é mais difícil resolvermos o assunto ao fim da tarde, e que é preferível às 2h. Estão de acordo? Dia 20, às 14h, mas depois vai ser enviada. Era só, isto é uma informação, só para saber que há concordância quanto à hora prevista para essa audiência. E agora temos a ata, não há nenhuma objeção, dámo-la como... Ainda não chegámos lá. A ata está aprovada. Agora... Ponto 5, apreciação e votação do relatório da petição número 131/13, direito de informação, legendagem de programas informativos, de que é relatora a senhora deputada Helga Correia, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. A presente petição, o peticionário pretende o direito à informação e legendagem de programas informativos. A presente petição é subscrita apenas por um peticionário, por Sr. Estevão de Sá Sequeira. Foi recebida via eletrónica no dia 20 de junho, tendo baixado a esta comissão para apreciação no dia 24 de junho. O objetivo da petição pretende o peticionário que, no sentido de um dos canais públicos de televisão passar a legendar programas informativos em inglês, analisando a petição, está bem especificado o objetivo e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o subscritor, tendo também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício de Direito à Petição. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou mais nenhuma petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria na presente legislatura. Dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, pelo que se propõe a admissão da petição, relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, efetuamos dois pedidos de informação, um dirigido à IERC, à entidade reguladora para a comunicação social, e um à RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, no sentido de se pronunciarem sobre o respectivo conteúdo da presente petição. E nesse sentido, ambas as entidades foram perentórias em que não era de se avançar com esta situação. Relativamente aos objetivos, a RTP diz que, apresentados pelo peticionário, que esclarecem e que parecem meritórios, contudo os mesmos não são apresentados de forma muito genérica, o que, antes de mais, exigiria uma clarificação. Alerta-nos para o facto desta tecnologia, que converte em tempo real a expressão oral numa outra língua escrita, com a aplicação da legendagem de programas gravados, única opção viável convive mal com a exigência de atualidade dos programas informativos. Advertem-nos também para o facto dos operadores de televisão e em especial a RTP, Canal Público de Televisão, ter a obrigação legal de assegurar a audição e descrição de programas para públicos com necessidades especiais, nomeadamente os cegos. A IERC, independentemente da apreciação sobre o mérito também da petição, refere a inexistência de quadro legal ou norma que vincule os operadores a darem continuidade ao pretendido pelo peticionário. Relativamente à IERC, levanta-nos também uma questão relativamente aos custos e ambas, de um modo geral, dizem-nos que não pode deixar estas entidades de sublinhar a sua prioridade quando a legendagem de programas, incluindo os serviços informativos, recai sobre a legendagem em português, especialmente aquela que é dirigida especialmente às pessoas com deficiência auditiva. Lamentando que neste domínio a oferta dos operadores ainda infelizmente escassa, devendo os esforços e os recursos financeiros serem dirigidos prioritariamente para este tipo de funcionalidades. Relativamente à audição ao peticionário, nós efetuamos no dia 21 de setembro de 2016. Importa referir que a audição foi gravada, que estiveram presentes na audição ao peticionário a colega Susana Lamas, a Maria Augusta Santos e o seu deputado Jorge Campos. Relativamente à minha opinião, considero a hora signatária não dever no presente relatório emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelo peticionário, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado e de cada grupo parlamentar. Relativamente à conclusão e ao parecer, tendo em consideração o anterior exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite o seguinte parecer, que o objetivo da petição é claro e está bem especificado. Devido ao número de subscritores ser apenas um, não é obrigatória a apreciação em plenário. O presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 8º, do número 8 do artigo 17º. Não se vislumbram qualquer outras diligências úteis, deverá a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e à entidade reguladora para a comunicação social, à Rádio e Televisão Portuguesa e ao peticionário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que deseja usar da palavra? Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, saudar o relatório que foi elaborado. Agradecer também, porque eu penso que é bastante útil, o cuidado que tiveram em contactar a ERC e a RTP para averiguar um pouco melhor sobre o que está em causa relativamente à televisão pública e à ERC, que de facto tem responsabilidade nesta questão. Obviamente nós votaremos o relatório favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para saudar a Sra. Deputada Helga Correia pelo trabalho exaustivo que fez na elaboração deste relatório, que verte sobre uma matéria que me parece muito importante. Penso que no Estado de Direito, onde se prezam os direitos, as liberdades e as garantias, sobretudo um direito tão importante como o direito à informação, estas matérias são enfim, estruturantes e, de facto, como já foi referido, as diligências encetadas não são de sumenos, são muito importantes e, obviamente, votaremos favoravelmente este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Também para felicitar a Sra. Deputada Helga Correia, considero o relatório muito bem feito. Também valorizo o facto de ter consultado a ERC e a RTP. A título meramente pessoal, gostaria de lhe dizer que uma das coisas que mais confusão me faz é justamente a legendagem, mas isso é outra questão, porque tem a ver com questões das linguagens e tem a ver com o facto daquilo que se perde de informação visual quando se fixa na letra e se perde o contacto com a imagem. Portanto, isto levanta uma série de questões complicadíssimas e que um dia, talvez, em função daquilo que pretendemos saber sobre literacia visual, digital, cultural, etc., talvez devemos refletir um pouco sobre isto, sobre estas matérias. Mas eu tenho, e o seu relatório suscitou-me justamente essa questão, que para mim é uma questão antiga e que eu tenho tratado noutras circunstâncias por diversas vezes. E, portanto, só tenho que felicitá-la pelo relatório.
Muito obrigada.
E naturalmente, votamos.
Ai, desculpe. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos votar, passar a votar. Não sei se a senhora deputada quer ainda dizer alguma coisa.
Apenas só para agradecer as palavras que me dirigiram. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada Helga Correia pelo trabalho realizado e pela unanimidade que obteve. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do relatório da petição número 147/13, primeiro, pretende que a calçada portuguesa seja elevada a património nacional e material da humanidade, de que é relatora a senhora deputada Maria Augusta Santos, a quem passo a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta petição deu a entrada na Assembleia da República em 7 de julho, foi admitida por esta comissão em 14 de setembro, a audição do peticionário decorreu no dia 28 de setembro. Um só peticionário que pretende que a calçada portuguesa seja elevada a património cultural e material da humanidade. Esta petição obedece aos requisitos legais e formais da Assembleia da República e o peticionário fundamenta a sua intervenção e o seu pedido no facto de considerar que a calçada portuguesa é um símbolo nacional por todo o mundo, que é apreciada por turistas, que leva o nome de Portugal além fronteiras. Ele próprio, como calceteiro, desde os 14 anos, desenvolveu, criou uma empresa e tem executado tarefas de calcetamento, de encalçada portuguesa em diversos pontos do mundo. E com uma valorização imensa por parte, portanto, dos países por onde passa. Na audição do peticionário estiveram presentes os senhores deputados Pedro Pimpão, do PSD, Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, e Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Relativamente à opinião da relatora, portanto, eu eximo-me de emitir quaisquer considerações políticas sobre a petição, no entanto, considero que é pertinente e ajustado enaltecer, portanto, em sede da Comissão, o facto do peticionário reconhecer e valorizar aquilo que é considerado uma componente interessante da expressão criativa e diversidade cultural e, fundamentalmente, de pretender a sua salvaguarda. Sobre esta matéria, na 12ª Legislatura, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local apreciou a petição 373/12, terceira sessão legislativa, em prol da manutenção da calçada portuguesa e que, na altura, que esta petição reuniu de 4.692 assinaturas e já se encontra concluída. Esta petição debruçava-se fundamentalmente sobre a manutenção da calçada portuguesa na cidade de Lisboa. A petição deste peticionário pretende que, de modo geral, a calçada portuguesa seja elevada a património imaterial, cultural e material da humanidade. O objeto da petição é claro, está bem especificado, tendo só uma assinatura não é obrigatória a apreciação em plenário. De acordo com as normas legais da Assembleia da República, o presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a Sua Excelência o Ministro da Cultura, aos grupos parlamentares e ao peticionário. E é tudo sobre...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que deseja usar da palavra? Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para agradecer o relatório. Eu tive a oportunidade de acompanhar só a parte final da audição, mas dizer que o entusiasmo que o peticionário único manifestou em prol da defesa da calçada portuguesa, que é algo que é parte do nosso património também histórico, acho que é do maior interesse e, portanto, queria felicitar a Sra. Deputada e também pelo carinho que eu acho que encarou esta petição, que acho que isto também faz parte da política e, portanto, queria destacar isso positivamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Também felicitar a Sra. Deputada Maria Augusta Santos pelo trabalho que desenvolveu. Eu também tenho uma grande simpatia pela calçada portuguesa e, de facto, fiquei sensibilizado pelo entusiasmo com que o peticionário aqui apareceu a defender a sua causa e, entretanto, verifiquei que ele já anda nas televisões e já anda a recolher assinaturas para levar isto um pouco mais longe. Eu creio que é um assunto que nos deve merecer atenção e certamente que acompanhamos este relatório.
Sra. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, eu penso que todos nós não podemos deixar de ficar, enfim, de certa forma, enfim, enternecidos, digamos assim, com esta iniciativa. Perguntamos, aliás, porque é que o peticionário é o único peticionário, porque é que ele não... Estou certa que ele, se tivesse tentado, teria conseguido recolher mais assinaturas, não é verdade? Eu nem todos os dias sou grande fã da calçada portuguesa. Aliás, na maior parte dos dias não sou, a não ser quando tenho uma visão aérea da dita, porque no dia a dia e numa lógica de grande proximidade tem grandes desvantagens, mas percebo a ideia. E, de facto, se há qualquer coisa que é verdadeiramente portuguesa, é a calçada. Mas, sobretudo, gostaria de elogiar a senhora deputada pelo seu relatório e pelo empenho que colocou na elaboração do dito.
Muito obrigada, senhora deputada. Só um comentário para dizer que partilho das suas objeções, mas é que muita gente confunde, quer dizer, a calçada portuguesa tem de ser analisada em duas perspectivas, que é a calçada portuguesa em grandes áreas, que é um trabalho extraordinário, lindíssimo, que é único e que mereceria a classificação como património imaterial da humanidade. E depois há aquilo que nós habitualmente consideramos também que é a calçada portuguesa, é tudo calçada portuguesa, tudo que tem umas pedrinhas ali é tudo calçada portuguesa, e isso é a coisa mais horrível que se pode encontrar nos passeios, porque quer para as pessoas com deficiência, quer para os saltos altos. Aliás, eu participei há muitos anos num debate sobre as cidades amigas, enfim, das pessoas. E havia uma urbanista, que era uma senhora arquiteta, que foi a responsável do plano urbanístico de Milão. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer de uma forma sustentada porque é que há necessidade de, na tomada de decisão a todos os níveis, haver homens e mulheres. E ela, o argumento dela em relação ao facto de haver muitas decisões que só são tomadas por homens ao nível, por exemplo, camarário, né, ao nível municipal, dos engenheiros e dos arquitetos, é que depois tem as dimensões dos passeios são reduzidas, porque os homens agora já começam a andar com carrinhos, levar os carrinhos de bebê, mas antes não andavam, portanto nem se preocupavam com as dimensões dos carrinhos de bebê. E depois também a próprio pavimento, não é? Que como não andavam de saltos altos e de saltos de agulha, não é? Também não se preocupavam com a uniformidade do pavimento. Portanto, é também por essa razão que eu acho que a calçada não é adequada aos passeios. Agora sim, em praças e grandes áreas, isso acho que é lindíssima e que é de facto única e que merece bem ser classificada. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só para cumprimentar também a Sra. Deputada Maria Augusta Santos pelo relatório. O PCP esteve presente nessa audição com a deputada Ana Mesquita e naturalmente iremos votar a favor do mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Augusta quer usar
só
a palavra.
Só agradecer as palavras que foram dirigidas e confirmar que, de facto, ou reforçar a ideia que, de facto, o peticionário chegou à Comissão com um entusiasmo imenso, entusiasmo em relação à profissão e Ele tem um filho, ele veio acompanhado do filho, que é licenciado já em engenharia e que é calceteiro. Portanto, já tem formação mesmo na área do calçamento com calçada à portuguesa. Eu tive curiosidade, isto só em dois segundos, tive curiosidade porque, de facto, sinto aquilo que a maior parte das mulheres sente quando se anda de saltos altos, portanto, que a calçada à portuguesa muitas vezes não ajuda. Mas tive curiosidade em ler três ou quatro folhas que o peticionário distribuiu. E, efetivamente, considerei que andamos, e eu, portanto, de uma forma especial, distraída relativamente ao valor da calçada à portuguesa. Nós não podemos confundir a calçada à portuguesa com a degradação da calçada à portuguesa. Exatamente. Porque há... Está degradada. E basta aqui ao lado, na rua de Santo Amaro, à estrela aqui, de um lado o passeio está conservado, do outro lado não se pode andar porque está degradada. Portanto, e tive curiosidade de ler e de ficar, não digo entusiasmada, mas com vontade de ler um pouquinho mais, porque já é uma atividade reconhecida desde o século XIX, de uma forma muito intensa noutros países do mundo, e, portanto, eu até agradeço ao peticionário o facto de me ter alertado para isto.
Não, tem um valor.
Agradeço a todos vocês as palavras que...
Obrigada, Sra. Deputada. Tem um valor inestimável, sem dúvida, e é única, de facto, no mundo, portanto, merece bem a classificação, mas é as grandes extensões, portanto, nos passeios, ou seja, a calçada da portuguesa nos passeios, dada a sua, não acrescenta nada, só retira, e de facto não, é muito difícil de preservar. E agora, outro aspecto importante é que estamos a perder esse conhecimento, essa técnica, porque há cada vez menos calceteiros, e isso é que é importante que se acautele.
Senhora Bom. Presidente, não sei se posso só, porque houve um colega deputado que referiu o facto de se admirar de ser só um peticionário. Eu julgo que foi por desconhecimento. Julgo não, foi por desconhecimento. E então ele saiu da comissão com vontade de lançar uma petição pública sobre esta matéria. Julgo que está a trabalhar exatamente nisso. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimento a senhora deputada, felicito-a pelo trabalho que realizou e também pela unanimidade que obteve. Passamos agora sim aos outros assuntos. E o Sr. Deputado Carlos Silva, queria tinha...
Não é significativo para o decorrer da reunião, no entanto, uma vez que acontece hoje, e como sabem, vai ser inaugurado o MATE, o Museu da Fundação EDP. Parece-me importante, é mais um espaço para o país, para os portugueses, para Lisboa, do ponto de vista da cultura, da tecnologia, do design, tudo isso é muito importante. Eu só queria saber se a 12ª Comissão foi convidada. Naturalmente, a Fundação EDP é uma entidade privada, convida quem entende. Eu, como não recebi nada no meu mail, parto do pressuposto que a Comissão também não terá sido convidada. Nessa circunstância, fica aqui o meu registro de lamento. Na medida em que, tratando-se de um espaço desta envergadura, é lamentável que os deputados desta Comissão não tenham sido convidados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dizia que eu fui convidada e que irei representar a Comissão hoje. Aliás, até fui convidada como Presidente da Comissão e também recebi um convite pessoal, porque costumo ser sempre convidada para as exposições todas que fazia no Museu da Eletricidade. Mas, portanto, vou em representação. E já agora também dizer que também estive em representação da Comissão na inauguração de... Exatamente. Exato. Mas, não, aqui se veio só um convite para mim, enquanto Presidente, que, aliás, até assim, já agora... É um convite assim todo, estão a ver?
Sim, para presidente, nós concordamos.
Pronto, portanto está aqui em cima a coisa, com requisitos todos e as coisas todas, que até tem de se levar um código e mais não sei o quê.
Só queria dizer, Sra. Presidente, que eu também recebi o convite.
Como?
Também recebi um convite da MATE.
Ah, Não veio. Não veio, ou seja, eu também recebi a título pessoal da Fundação, que habitualmente me envia.
Já são clientes habituais.
Não? Exatamente. Dado o esclarecimento, e agradeço-lhe o ter colocado, porque acho que é importante. Não, e acho que é um museu muito, muito bonito, mas depois dir-lhes-ei, mas pela arquitetura e parece, assim como também gostei muito, devo dizer que a exposição, a coleção de Miró ultrapassou as minhas expectativas. Eu pensava que era menos importante do que aquilo que é, ou seja que... Como? Tinha. Não retira o mérito a quem comprou, a quem fez aquela coleção. Agora, isso é um assunto à parte dos outros assuntos, não é? Que tem a ver com o banco e com o seu funcionamento. Mas tem, ou seja, e fica bem, está bem exposta a forma como o Cisa Vieira escolheu os espaços e adequou, e depois também a colocação das peças está muito bem. Aliás, estão aqui no meu lado direito os três deputados que estiveram também presentes, e penso por aquilo, pelas impressões que trocámos, que também partilham esta opinião de que vale a pena visitar, de que a solução encontrada é uma boa, para a exposição é uma boa solução. Não estou a falar em termos lá depois das decisões de ficar para lá para sempre ou não, isso já é um outro nível de debate. Estou a falar apenas daquela exposição, daqueles quadros, das soluções encontradas, e que estão muito bem, está muito interessante. Eu, aliás, não conhecia aquela parte da casa de Serralves, não, nem sequer a conhecia. Portanto, só que não conhecia o resto. Aquela é a casa, mas não conhecia, só conhecia de fora, não conhecia o interior. Portanto, achei que foi uma solução bem conseguida. Foi bem conseguida e, portanto, que estamos todos, gente de cultura, estamos todos de parabéns. Mais algum assunto?
Eu peço desculpa de ser um chato nestas coisas e peço desculpa pela informalidade também. Nós enviamos esse documento, eu gostaria de pedir aos seus deputados que o lessem, que o vissem, e que tivessem, o confrontassem depois com o artigo 5º, porque eu penso que não vale a pena estarmos a perder muito mais tempo com esta matéria. E eu, honestamente, eu penso que, por vezes, a regulação tem uma certa tendência para não regular as coisas e para avançar devagar. E eu creio que o documento que enviamos é um documento suficientemente, enfim, obviamente sujeito a todas as alterações que quiserem fazer, mas é uma boa base de trabalho para podermos avançar rapidamente com esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, nem mais nenhum assunto a tratar, está concluída a nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã.